Panorama Agrícola para 27 de outubro de 2015, terça-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Terça-feira de lua cheia, 27 de outubro, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: de médico, de sábio e de louco, todos nós temos um pouco. Na dica de hoje do Panorama Agrícola, cultivo e manejo do eucalipto. E na entrevista, pesquisa com Azevens em Santa Catarina.
Dica do dia.
O solo para o cultivo e manejo do eucalipto deve ser bem drenado, com média e alta fertilidade. Pode ser pedregoso, mas sem a ocorrência de impedimentos rochosos para a penetração das raízes. Se possível, faça a subsolagem do terreno nas linhas de plantio ou, no mínimo, afrouxe o solo na área da cova. O plantio e a implantação da lavoura de eucalipto devem obedecer a algumas técnicas. Controle de formigas, faça-o preventivamente por meio de iscas até eliminar os formigueiros da área. Controle de plantas daninhas. O eucalipto não tolera concorrência. Mantenha limpa a área em volta com um coroamento de 80 a 100 centímetros em torno da muda e roçado nas entrelinhas até o sombreamento total da área.
Confira a entrevista de hoje.
A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o pesquisador Jefferson Flareço, da Estação Experimental da IPAGRE em Lages. E o assunto da entrevista: experimentos com azevens anuais. Que informações você teria, Jefferson, para o nosso ouvinte?
Bem, a gente está conduzindo esse trabalho, então ele é conduzido aqui no estado de Santa Catarina em três locais. Ele é conduzido em Canoinhas, em Lages e em Tuporanga. Então é um experimento, então, que a gente chama que é de valor de cultivo e uso de azevém anual, visando o lançamento de um novo genótipo de azevém para o estado de Santa Catarina.
Esse novo genótipo, o novo cultivar, tem data já para ser lançado?
Ainda não, porque esse experimento ele é conduzido por... Ele tem que ser conduzido de acordo com as normas do Ministério da Agricultura. E de acordo com essas normas, então, a gente faz esses ensaios e tem que ser conduzido por 2 anos. Então, nós estamos agora finalizar agora até o final do ano o segundo ano de avaliação. E aí a gente vai fazer análise considerando os resultados alcançados nos 3 locais. E baseado nessa análise, então, a gente vai ver o potencial que tem esse genótipo que a gente está testando, né? Esse genótipo é um genótipo ali oriundo ali da região do Alto Vale do Itajaí, de um associado da cooperativa Cravil. E é um material, então, que o produtor tinha em sua propriedade, com bastante potencial, um material já selecionado, né? E a gente, então, está tentando fazer essa validação para que possa esse material depois ser disponibilizado para mais produtores, não só ali do Alto Vale, mas também de todo o estado de Santa Catarina.
Correto. Que dados preliminares do estudo você teria, Jefferson, para divulgar?
Bem, os dados preliminares são os seguintes, né? Nas 3 regiões, então, nós estamos avaliando, são 5 genótipos. São 4 cultivares já conhecidos no mercado, né? Que servem, assim, vamos dizer assim, como testemunha, e mais esse genótipo novo, então, que a gente pretende, conforme os resultados, lançar. O que a gente observou até o momento, nos 3 locais avaliados, é que esse cultivar está apresentando, assim, um bom potencial. Ele está tendo um rendimento de forragem maior, né, principalmente, mostrando, assim, uma boa adaptação, não só ali nas condições do Alto Vale, de onde ele é originário, né, como nas outras duas regiões, tanto em Canoinhas como em Lages. Então, o que a gente pode dizer assim, que existe uma grande possibilidade de que esse material venha a se consolidar como uma nova, como um novo cultivar aí para de azedém para ser utilizado em Santa Catarina.
Bem, Jefferson, qual é a importância do azevém para as pastagens?
O azevém, na verdade, é uma das principais espécies, né, forrageiras anuais de inverno utilizadas principalmente aqui no sul do Brasil, né? É uma forrageira que se caracteriza por sua rusticidade, um material que produz bastante, né, e produz no inverno e primavera, principalmente, a época de produção dele. E além dessa boa produção, ele se caracteriza também por ser uma espécie de inverno, se caracteriza por ter uma alta qualidade de forragem. Então o pessoal utiliza muito ele nesse período, né, nesse período de outono, inverno e primavera, né, um dos materiais mais utilizados, tanto para a produção de leite quanto de carne.
Correto. Você falou antes, Jefferson, na entrevista sobre cultivares testemunhos que indicam um novo genótipo. Como funciona isso? O que seria isso?
Esse ensaio a gente faz, como eu falei, anteriormente, em três locais, e a gente avalia, então, está avaliando esse genótipo novo e mais quatro genótipos que são cultivares já comerciais, como, por exemplo, o cultivar BRS Ponteio é um deles, que é um material da Embrapa, que tem no mercado. O Stanzuela 284 é outro exemplo, né? Outro material que a gente está avaliando ali também como testemunha, que são materiais já conhecidos, né? E a gente precisa ter eles como parâmetro, então, para poder comparar, né? Os dados desses materiais já conhecidos com esse novo cultivar.
A pergunta seria, por que se usa a expressão testemunha?
Se usa essa expressão para você ter um parâmetro de comparação, entende? Então você tem que ter algum material conhecido já no mercado, material que nós já avaliamos em outras ocasiões, para você ter um parâmetro, para você saber do potencial desse novo material em relação a esse já conhecido.
Correto. Obrigado pela explicação aí para o ouvinte do Panorama Agrícola. Nós entrevistamos Jefferson Araújo Flareço, pesquisador da IPAGRE em Lages, falando sobre o trabalho com azevens aqui em Santa Catarina. Jefferson, muito obrigado pela sua entrevista.
Ok, a gente está sempre à disposição aqui na Estação Experimental de Lages.
É hora das notícias.
Com 999 produtores cadastrados, Santa Catarina é o quarto estado brasileiro em número de produtores orgânicos, segundo o Cadastro Nacional do Ministério da Agricultura. No país, são oficialmente 11.084 agricultores orgânicos. O banco de dados é liderado pelo Rio Grande do Sul, com 1.554, seguido de São Paulo, com 1.438, e Paraná, 1.414. Santa Catarina, como falamos, tem 999 produtores orgânicos cadastrados. A área de produção orgânica no Brasil abrange 950 mil hectares. Nelas são produzidas hortaliças, cana-de-açúcar, arroz, café, castanha do Brasil, cacau, açaí, guaraná, palmito, mel, sucos, ovos e laticínios de forma orgânica. O Brasil exporta para mais de 76 países. Os principais produtos orgânicos exportados são açúcar, mel, oleaginosas, frutas e castanhas. Como curiosidade, em Tocantins não existe produção orgânica e em Roraima apenas 6 produtores são certificados como orgânicos. A legislação brasileira estabelece 3 instrumentos para garantir a qualidade dos alimentos: a certificação por auditoria, os sistemas participativos de garantia e o controle social para venda direta sem certificação. Os agricultores que buscarem a certificação por auditoria ou participativa podem utilizar o selo oficial dos orgânicos nos seus produtos. O selo é fornecido por organismos de avaliação de conformidade credenciados pelo Ministério da Agricultura. Eles são os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos produtos orgânicos. Os grupos de agricultores familiares que quiserem atuar na venda direta recebem uma declaração de cadastro emitida pelo Ministério da Agricultura. A agricultura orgânica em 2014 movimentou perto de R$ 2 bilhões e a expectativa é de que em 2016 este número alcance R$ 2,5 bilhões aqui no Brasil. O mercado nacional de orgânicos espera crescer entre 20% e 30% no ano que vem.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.